Você que se liga no podcast da Compós, aqui estamos para conversar com figuras ilustres que dão vida ao evento, entre elas o professor doutor Edson Dalmonte, ele é presidente da Compós e participa aqui do nosso podcast, Bruno Fiel Escudeiro aqui também, tudo certo Bruno?
Tudo certo Léo.
E aqui conosco então, como já havia antecipado, o professor doutor Edson Dalmonte, bem-vindo Edson, tudo bem?
Beleza, tudo certo.
Vamos lá bater um papinho sobre essa Compós, mais uma edição, são várias na história, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Aí eu pergunto, diante da sigla, né? O que é que une tantos programas de pós-graduação para além do objeto em comum, que é a comunicação?
A Compós, ela funciona como um conselho que é composto por um representante de cada programa afiliado e tem uma diretoria atualmente com 3 pessoas, presidente, vice e secretário-geral. E esse conselho, mais a diretoria, que vai formar esse tal, a tal Compós, enquanto essa associação que movimenta esta área da comunicação. A grande relevância, para além deste objeto comum, transversal, que é a comunicação, é que a Compós se constitui como um espaço político que discute temas de relevância, sobretudo também no campo específico da própria avaliação, porque todos os programas estão submetidos constantemente a um processo de avaliação, por exemplo, junto à CAPES, mas a todas as agências, porque os editais são avaliados para que sejam aprovados, concessão de bolsas, enfim, todo o movimento, né? Então a Compós, ela é este lugar para que a gente possa discutir, entender o que são essas políticas e de alguma forma tentar contribuir para o estabelecimento de políticas que sejam favoráveis, não no sentido mesquinho, mas no claro, sentido pleno desta palavra, quer dizer, que nos entenda as nossas demandas e possa contribuir para o avanço da própria área, no sentido de formar jovens pesquisadores, novos pesquisadores, consolidar pesquisadores já em fluxo.
Muito bem. Bruno Capozzi, a sua pergunta.
Bom, para a Faculdade Casper Libero, sem dúvida nenhuma, é uma grande honra receber a Compós, sediar a Compós, no aniversário de 70 anos do curso de jornalismo, primeiro do Brasil da América Latina. E como está sendo essa organização? Agora temos 170 trabalhos que serão apresentados em 17 GTs diferentes. Também há um recorde de livros lançados aqui na Compós. Então, além dos números, né, que estão aí batendo recordes na Compós, qual a expectativa para esse evento?
Primeiro, a Casper está se dedicando de uma maneira incrível a esse evento, uma maneira muito leve, mas extremamente organizada. Há uma equipe grande, vocês aqui, com quem eu falo nesse momento, mas o Kiakiri, o Dimas, enfim, todos, né, muito envolvidos, isso já leva um tempo em que a gente vem trabalhando, preparando. Mas o grande trabalho do evento, de fato, é de vocês, é da instituição Casper, e que é um orgulho para nós também estar aqui nesse momento em que se comemora esses 70 anos. Isso então foi articulado há algum tempo para que coincidisse, né, as agendas do evento da Compós e também essa comemoração dos 70 anos aqui da Casper Libero, que de fato é uma instituição que respeitamos, admiramos. Então acho que esse momento é um momento de celebração, seguramente.
Olha só, são 17 grupos de trabalho, 17 GTs. Tem GT bastante, não sei se suficiente para uma área tão complexa quanto a comunicação. Então, diante disso, pergunto, se o presidente da Compós, se o Edson Dalmonte, tivesse que criar um GT, qual GT que o Edson criaria?
Veja.
Te peguei, hein?
Pegou. Vamos começar a pensar. Os GTs da Compós, eles não são definitivos. Eles têm um tempo de existência. Seguindo um calendário próprio, todos os GTs passam por um processo que a gente chama de reclivagem. Ou seja, é como se eles tivessem um prazo de validade. E aí, se o mesmo GT quiser continuar, tem alguns que estão aí historicamente desde sempre, eles podem ser atualizados, no sentido de mexer, atualizar a própria ementa, objetos, enfim, de interesse. Mas isso passa por um, digamos, um escrutínio dentro da comunidade, porque os programas votarão em GTs para que a gente possa eleger, no caso atual eram 15 recentemente, passamos para 17, isso deverá aumentar porque a área cresce, novos programas chegando, Então há uma mobilidade constante na natureza desses programas, desses GTs, melhor dizendo, para que eles possam atender essa relevância e mutação, né? A comunicação é isso. Ela
é um organismo vivo. Né?
Exatamente, está se adaptando, então os novos elementos surgem. Me perguntaram há pouco, eu disse, olha, um exemplo é o de som e música. É um GT que foi criado recentemente, porque há uma demanda na área do entretenimento, da música, enfim. Então, há uma mobilidade, né, para que a gente possa encampar fenômenos emergentes. Então, esse é um movimento que devemos ter e um exercício que devemos fazer daqui para frente para o próximo processo de reclivagem.
Ou seja, criar um novo GT demanda, sobretudo, estar antenado com as novas tendências e os movimentos da comunicação.
Exatamente.
Muito bem. Temos uma última pergunta, Bruno Capozzi?
Claro, claro. Primeiramente, parabenizar. O evento está sendo muito bom. Até agora esperamos que tudo continue fluindo muito bem. E eu queria saber do professor Edson Dalmonte, de que forma nós, jovens ainda, essa é a minha primeira compós, também a primeira compós do Leonardo Levati.
Estamos estreando.
Vocês já estão aí há um pouco mais de tempo. De que forma aí os novos jornalistas que estão se formando agora devem absorver os conhecimentos da compós? Porque às vezes a gente pensa, jornalismo, eu mesmo quando entrei nessa área do jornalismo não sabia que existia um campo acadêmico tão bem consolidado. Né? Então, de que forma a gente absorve o campo acadêmico para levar para a prática do jornalismo?
A academia, ela existe porque existe a vida real lá fora. Né? Estamos nesse movimento da universidade, da pesquisa, tentando entender a sociedade, mas também contribuir para essa sociedade, para com essa sociedade, no sentido de que as nossas reflexões, né, ao longo do tempo, construídas e consolidadas, possam sinalizar caminhos, por exemplo, pensar hoje o papel, sempre temos que pensar, mas hoje mais do que nunca, pensar o papel da comunicação diante da democracia. Não há democracia sem comunicação, comunicação aberta, livre, processos democráticos inclusivos. Então, uma coisa leva a outra. Então, pensar o jornalismo, pensar comunicação e política, pensar o entretenimento, por exemplo, pensar a música. Mas a música não é só entretenimento puro, lazer. A música também é contestação, a música também é política. Né? Os movimentos estão inseridos. Então, o jornalismo, o que é o jornalismo? Ele não fala só da política, da economia, ele fala também do lazer, ele fala da necessidade do lazer na vida do cidadão. Então, são elementos muito amplos. Né? Então, pensar a comunicação nessa transversalidade, eu acho que essa é uma palavra muito importante sempre, é pensar o que a sociedade nos oferece enquanto objetos, porque a comunicação ela é mutável. Né? O que a sociedade, a partir das suas práticas e demandas, nos oferece, mas o que a universidade, o que a academia consegue oferecer para a própria sociedade. E aí a sua questão é, como eu, cidadão, jovem, ingressando no campo, posso pegar o que está sendo produzido e levar. É exatamente isso. O que nós fazemos deve formar pessoas. Formar os jovens pesquisadores, permitir a atualização dos pesquisadores que conduzem as pesquisas, os programas. Ou seja, estamos todos o tempo inteiro adquirindo novos saberes que devem voltar para a própria sociedade, a partir de pessoas interessadas em contribuir para a melhoria dos quadros, a melhoria política das nossas representações e tudo mais.
Muito bem, uma aula aqui, né, Bruno Capozzi?
Professor Edson Dalmonte, muito obrigado, professor.
Obrigado.
Valeu, queridos, valeu.
Boa sorte.
Hora, então, de um ponto final aqui nesse nosso podcast. Até a próxima.
Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima.
Estou aprendendo a pausar, que não é meu celular.